Senhoras e senhores, dando início à pauta, sessão extraordinária, Poder Legislativo, já havendo o número legal, declaro aberta então a sessão extraordinária do dia de hoje. Eu estou sem a data aqui, não sei o que aconteceu. Hoje é quanto mesmo? 11, né? 17. Nossa, eu estou perdido. Tô perdido. Agora que eu vi aqui o trem. Sessão do dia, será o dia 17/5/2021. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior, que não é pequena, viu? Não.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 4/2021, da sessão extraordinária do dia 5/5/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 12h47 do dia 5/5/2021, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fungueto, vice-presidente, Wélio Antônio da Silva, Wélio da Cichegou, primeiro secretário, Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Elton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valso José da Silva. A ata da sessão anterior, 31/3/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia, projetos em primeira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, PL 18/2020, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Formosa, Goiás, e regulamento no âmbito municipal, questões urgentes pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 4 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, João Batista e Ciedo Sacolão. Os projetos PL 11/2021, que dispõe sobre recomposição dos vencimentos das tabelas integrantes do anexo 5º da Lei Municipal número 054/2001, de 1/12/2001, plano de cargos e vencimentos do servidor público, na forma que especifica e da outras providências. PL 12/2021, que altera o artigo 10 da Lei número 171/2003, de 13/3/2003, que dispõe sobre consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais e da outras providências. E PL 14/2021, que ratifica protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, foram aprovadas por 18 votos favoráveis. O PL 13/2021, que autoriza desafetação de área de uso comum do povo e posterior alienação dos bens imóveis e da outras providências, foi aprovado por 15 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda e João Batista. O PL 16/2021, que dispõe sobre alteração do anexo único da Lei número 562, de 5/5/2019, e da outras providências, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 4 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, João Batista e Ciedo Sacolão. O PL 15/2021, que dispõe sobre a regulamentação e distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência entre os advogados públicos do município de Formosa, Goiás, e da outras providências, foi retirado. Projetos em segunda e terceira fase de discussão e votação. Após a consulta do plenário e aprovação por 18 votos favoráveis, foi concedida a palavra na tribuna livre à senhora Suiene Borges da Fonseca Teodoro, presidente do Simprefor, abordando o assunto regime próprio de previdência do município de Formosa, Goiás. Emendas. A emenda substitutiva número 20/2021, de autoria do vereador Mundim, que altera o artigo 4º do projeto de lei ordinária número 18/2020 e 5 de agosto de 2020, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Formosa, Goiás, e regulamenta no âmbito municipal questões urgentes pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. E emenda aditiva número 23/2021, também de autoria do vereador Mundim, que acrescenta os cargos de professor de Braille e agente de serviço de higiene e alimentação ao anexo do PL número 16, de 3 de maio de 2021, que dispõe sobre a alteração do anexo único da lei número 562, de 5 de dezembro de 2019, e da outras providências. Foram aprovadas por 18 votos favoráveis a emenda modificativa número 22/2021, de autoria do vereador Mundim, que, realizada a adequação da nomenclatura do anexo 1º do projeto de lei número 11, de maio de 2021, que reestrutura as tabelas integrantes do anexo 5º da lei municipal número 054/2001, de 1/12/2001, plano de cargos e vencimento do servidor público na forma que especifica e da outras providências, foi aprovada por 13 votos favoráveis, 4 contrários. Vereadores, delegada Fernanda, Cie do Sacolão, Simone Ribeiro e Valton José. E uma abstenção, vereador João Batista. A emenda aditiva número 21/2021, de autoria do vereador João Batista, que adiciona os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 2º do projeto de lei ordinária do Executivo número 18/2020, de 5 de agosto de 2020, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Formosa, Goiás, e regulamenta no âmbito municipal questões urgentes pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. Foi rejeitada por 11 votos contrários. Vereadores, Cátia Rodrigues, Mundim, Conde Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joelson Trovão, Luciano Martins, Roberta Brito, professor Schneider e o Hélio de Iraci Chegou. E 7 favoráveis. Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo, PL 18/2020, que estabelece regras do regime próprio de previdência do município de Formosa, Goiás, e regulamento no âmbito municipal questões urgentes pertinentes às alterações promovidas pela emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 5 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, João Batista, Ciedo Sacolão e Valdo José. Os projetos: PL 11/2021, que dispõe sobre recomposição dos vencimentos das tabelas integrantes do anexo 5º da Lei Municipal número 054/2001, de 11/12/2001. Plano de cargos e vencimento do servidor público, na forma que especifica e da outras providências. PL 12/2021, que altera o artigo 10 da lei número 171/2003, de 13 de agosto de 2003, que dispõe sobre consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais e da outras providências. E PL 14/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, foram aprovados por 18 votos favoráveis. O PL 13/2021, que autoriza a desafetação de uso comum do povo e posterior alienação dos bens imóveis e da outras providências, foi aprovado por 11 votos favoráveis, 6 contrários. Vereadores, subtenente Clésio, delegada Fernanda, Hermes Costa, João Batista, Ciedo Sacolão e Valdo José, e uma abstenção, vereadora Simone Ribeiro. O PL 16/2021, que dispõe sobre alteração do anexo único da lei número 562, de 5 de dezembro de 2019, e da outras providências, foi aprovado por 13 votos favoráveis e 5 contrários. Vereadores, delegada Fernanda, João Batista, Ciedo Sacolão, Simone Ribeiro e Valdo José. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 4/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 17 horas e 21 e 9 minutos. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavei a presente ata que depois de lida e se aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão. Ata aprovada. Peço ao novo secretário que faça a leitura do projeto extraordinário do Poder Legislativo.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão extraordinária do dia 17/5/2021, ordem do dia, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinário, mesa diretora, projeto de lei ordinária número 90/2021, dispõe sobre a revisão geral, anual, das remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa.
Podemos fazer, pegar a votação, na segunda fase a gente faz a discussão. Peço ao vereador Hélio que faça a colheita dos votos para o projeto.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Nessa primeira fase de votação, na segunda a gente vai discutir melhor o projeto, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito? Como voto o vereador Marquinhos Araújo?
Como eu não voto contra servidor, vou votar sim em primeira, segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Walton José?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador Hélio de Iraci chegou também vota sim.
Primeira fase do projeto aprovado por unanimidade dos novos colegas vereadores. Suspendo a sessão por 2 minutos, né? 2 minutos, né, Marquinhos? 1 minuto para darmos continuidade. Isso enquanto vocês fazem um pix aí, entendeu? Dando seguimento, então, à nossa pauta, à nossa sessão extraordinária, eu peço o novo vereador... não, foi mal, gente. E olha que eu já até lanchei, hein? Eu coloco em discussão, então, em segunda fase aí, o projeto...
Senhor presidente, em segunda e terceira fase, né?
Isso, segunda e terceira fase. Parece que tem uma emenda aí.
Tem, líder, secretário. Vai falar? Líder, pode já apresentar a emenda.
Pode.
Pode apresentar, líder.
Pode apresentar a emenda.
Bom, então vamos lá. Bom dia, boa tarde já, né, a todos. Todas que estão aqui nos acompanhando, o público que permanece aqui com a gente. Esse projeto, projeto de lei 90/21, revisa, né, revisão geral anual das remunerações e gratificações dos servidores públicos e também os subsídios dos agentes políticos aqui do Poder Legislativo de Formosa. Bom, o que, se trata é o reajuste de 5,45% segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Quem é beneficiado com esse projeto são os servidores efetivos, os comissionados, os inativos. E nessa parte do projeto eu aplaudo, concordo plenamente e parabenizo a mesa diretora pela proposição.
Só uma parte aí, vereador?
Pois não.
Os índices aí tá correto? No meu é
4,52. 5,45, líder.
Ó, fica reajustado em 4,52.
É 5.45. Confere, secretário, primeiro secretário.
5.45.
Pois é. Aqui no projeto, aqui, ó, pode olhar aí, Câmara Municipal de Formosa da prova, artigo, lá no artigo 1º. Fica reajustado.
Eu acho que pegou do ano passado do senhor.
52%.
Que eu tenho aqui é 5,45.
Líder,
artigo 1º e
líder,
artigo
naquele do impacto que o senhor pegou, tem. Aí, se tiver assim, tem que corrigir. Deixa
eu ver. Pois é, eu falo dentro do projeto.
Está errado mesmo.
Aqui, ó. Projeto de lei ordinária número 90/2021, de 4 de maio de 2021.
Que é 6 de maio.
5,45%.
É, o projeto aqui está certo, líder. Eu acho que pegou do ano. Pegou?
Está errado. Dele está realmente, mas está errado. É 5,45, líder. Bom, então vamos lá. Então, os beneficiados, né, são servidores, comissionados, inativos. E aí, nesse ponto, eu concordo plenamente. Parabenizo a mesa diretora pelo projeto. Mas esse projeto ele também reajusta o subsídio dos vereadores. Então, na prática, o nosso subsídio ele passa de R$ 11.033,68 para R$ 11.635,01, como consta no anexo aí do projeto. Dá um aumento de bruto, né, no salário bruto, de pouco mais de R$ 600. Eu não concordo com essa parte do projeto e eu também não me sinto à vontade para votar o aumento ou o reajuste do meu próprio salário. E eu já adianto aqui, colegas, que eu não vim aqui para dar sermão em ninguém, para falar, fazer um grande discurso, não é nada disso. Eu acho apenas que a gente precisa pontuar algumas coisas e eu queria a ajuda dos senhores. Bom, o impacto financeiro que a mesa apresentou para a gente, agradeço também por ter disponibilizado esse dado que é muito importante, ele diz que o impacto financeiro desse PL, o 90/21, é de R$ 300 mil por ano. E apenas o reajuste do subsídio dos vereadores vai significar aos cofres públicos R$ 137 mil por ano. É quase a metade daquilo que vai ter de impacto caso o PL passe da forma como foi proposta. A gente sabe que nós estamos vivendo a maior crise sanitária dos últimos tempos no país, no mundo. A gente sabe que o desemprego está aí, né, batendo na porta de grande parte da população, a fome, a miséria. Em terceiro lugar, o último reajuste do subsídio dos vereadores foi em janeiro, 24 de janeiro de 2020. Então, a gente não tem uma grande defasagem nos vencimentos dos vereadores. Em quarto lugar, eu fiz uma pesquisa aqui na minha rede social no final de semana, e aí eu perguntei para o cidadão como ele se sentiria ao ver que o seu vereador ou a sua vereadora estava votando sim para um projeto de lei que aumentaria ou que reajustaria, né, se quiserem falar tecnicamente, que reajustaria o seu próprio salário. E as respostas foram indignado, absurdo, revoltante, eu me sentiria um palhaço, decepcionado, entre outros. Em quinto lugar, a gente não tem nenhum ano de mandato. A gente acabou de entrar e a gente já sabia qual que ia ser o nosso salário quando a gente colocou o nosso nome à disposição nas eleições do ano passado. Então, por tudo isso, foi redigida uma emenda assinada por mim, pelos colegas da bancada da Independência, e essa emenda, ela tão somente vem suprimir uma parte que cita os vereadores. Ela deixa de fora os vereadores do reajuste neste ano. Então, na prática, a gente vai continuar reconhecendo o trabalho daquela pessoa que está atendendo na portaria, daquela pessoa que está atendendo do servidor, que está atendendo na secretaria. A gente vai continuar reconhecendo o trabalho do motorista dessa casa. Mas a gente corta na própria carne. Pode dizer, podem argumentar, que esse reajuste ele está previsto em lei. E aí tem realmente existe essa lei, que é a Lei 359 de 2010. Se lá em 2010 fazia sentido essa lei, propor essa lei e aprovar, Agora, 11 anos depois, a gente pode revisar esse entendimento e firmar um novo posicionamento aqui na casa. E eu lembro também aos senhores que essa é uma das missões do Poder Legislativo, não apenas propor leis, mas revisar as leis que já existem no nosso município. E, sobretudo, corresponder aos anseios da sociedade. A Constituição Federal, não é por acaso, ela prevê a necessidade de uma lei específica para o reajuste. Se ela prevê uma lei, é exatamente para que seja feito o que está sendo feito aqui agora, que seja discutido. Porque se fosse um direito absoluto, esse reajuste anual, bastaria uma canetada do presidente e o salário de todos seria reajustado sem nenhum tipo de discussão. Então, por tudo isso, e eu fico à vontade para outros esclarecimentos, eu gostaria de pedir aos colegas que votassem sim nessa
vereadora,
emenda.
Vereadora, uma parte, vereadora.
Pois não, líder.
A senhora citou a lei de 2010, ela já foi revogada pela lei 544/2001, de 23 de dezembro de 2011. Essa lei aí já foi revogada.
Essa lei está citada no PL, não está, não?
Tá, mas essa lei foi revogada pela 544/23 de novembro de 2011. Aqui no parágrafo único do artigo 2º, nessa lei, caberá ao prefeito municipal, ao presidente da Câmara, a determinação de aplicação de revisão geral anual em relação aos poderes executivo e legislativo, repetitivamente vedada a utilização de índice diferenciado. Então, quer dizer, para essa emenda tinha que ser outro projeto de lei revogando algo que já está existente. Quer dizer, agora, o índice só é uma normativa, o presidente da Câmara só adequando os índices de todos os anos. Porque se nós fôssemos votar uma lei específica para a Câmara de Vereadores de Formosa, já tem um direito, a Câmara de Vereadores de Formosa, direito de 50% de um deputado estadual. E hoje, por exemplo, Formosa e nós como nós olhou a situação da cidade, dos recursos financeiros, nós não fizemos isso. Nós adequamos um valor que era o correto naquele momento, que hoje vocês podem olhar que não é nem 40% de um deputado.
Líder, artigo 29D da CF, líder.
Deixa pois eu voltar aqui, só eu passo já a palavra, tá. Vereadora.
Ah, então
Roberto.
Só quero dizer para a senhora, não é que eu não comungo com a sua emenda, talvez vocês pensem que todo projeto e emenda, nós somos contrários, mas não é. Tá? É de contra a legislação e cabe o presidente da casa. Assim que eu recebi o projeto, eu procurei o presidente da casa, e quem eu agradeço e respeito muito. Por ter me enviado o cálculo aí do orçamento, entendeu? Então, por exemplo, para mim, estou à vontade, não estou aqui fazendo coisa para que a população envergonhasse do vereador Mundi, não. Estou aqui para dar direito ao servidor dessa casa, que nós votamos com tanta coragem para os efetivos da prefeitura, agora, por que não da Câmara de Vereadores? Eles também é merecedor, trabalhador, está aqui diuturnamente para ir estar nos ajudando, auxiliando e o melhoramento do funcionamento da casa. Quero parabenizar cada um dos servidores que nesse momento está nesse plenário, que eu sei que, às vezes, muita pessoa pensa, é muito pequenininho, mas para eles, se eles ficar 4-5 anos sem reajuste, pode dar aí 20%, 30%, a perda salarial deles é muito grande. Então, quer dizer, e não é diferente do vereador. O vereador, gente, às vezes, todo conta é corte, às vezes, toda demanda. Eu acho, por exemplo, podia ter voltar tudo aí e acabar com as câmaras de vereador, de deputado e tudo, porque do jeito que todo mundo só bate, os próprios vereadores batem na própria casa. Porque na hora de correr, busca aí a emenda, igual é salutar, igual o Marquinhos, a Roberta, o Ediraci acabou de divulgar aqui. O meu deputado, que eu ajudei, o Célio Silveira, já mandou muitas emendas para cá. O outro deputado que é referência do nosso partido hoje, que é o José Nel, trazendo muito emenda. Esse é o papel do vereador. É de fiscalizar, você está fiscalizando, nós, vereador, fiscalizamos da mesma forma. Às vezes muita gente pensa, o vereador Mundim não gosta das redes sociais, eu não gosto mesmo, é o meu direito de eu trabalhar de conformidade com a necessidade da minha população. Eu sei qual é o alvo da população que eu defendo, corro e trabalho em prol das necessidades deles, entendeu? Agora, eu não me furto de dar os meus direitos como vereador, eu, para mim, poder fazer todo o meu trabalho, para não precisar de fazer algo errado. Às vezes, muita gente pensa, o vereador Mundim está com um processo em andamento, eu quero debater com vocês, eu tenho certeza, na fé da justiça dos homens de Deus, que eu vou ser absolvido, e perante essa casa está o servidor que sabe do meu trabalho, da minha dedicação, quando eu passei como presidente nessa casa aqui. Em 2012 eu honrei, foi um aumento salarial, foi de 50% para eles aqui, eu honrei o vereador Rogério Martins, deu aumento em 2011, em 2012 nós fizemos o compromisso, coisa desses funcionários, estava defasada há muitos anos atrás, entendeu? Então quer dizer, eu tenho vergonha do ano passado... Ele sofreu desgaste e tirar o salário. Para mim foi usurpado o salário deles o ano passado. Porque se eu fosse pro presidente, eu podia até pagar lá no Tribunal de Justiça por impropriação indébita de alguma coisa. Mas eu não deixava eles faltar a necessidade da mesa. Que teve funcionário público aqui que estava ganhando R$300 do seu salário. Tá eles aqui que sabem. Que eu, se fosse eu, presidente, eu não estou desfazendo do presidente Nema, não, que hoje ele está mandando. 1º de janeiro, 2 de janeiro, esse projeto já estava aqui para votar o índice desse servidor. Que é mais do que merecido. É mais do que merecido. Que é trabalho, é ganho real. Agora nós, vereadores, nós temos direito. Agora nós vamos tirar, por exemplo, toda vez que tiver o índice, nós temos que... Agora... Eu proponho aqui, vereadora, nós fazer um projeto aqui, se a senhora votar, o teto máximo que o vereador da cidade Formosa possa receber. Eu tiro esse projeto agora. Se a senhora diz que pela legalidade, pelo projeto vim correto, e a senhora votar, eu faço esse compromisso, peço os nobres pares da mesa diretora, que cabe a ele, cabe o presidente, para nós colocar o projeto. Então, quer dizer... Isso é só, não é levar. Quando a senhora falou que a senhora não quer dar um sermão a esses vereadores da base, mas a senhora foi nas redes sociais antecipar dessa votação. O que o pessoal acha que o seu vereador votar num projeto dessa natureza?
Pedir opinião quero, só, né, líder?
Eu só quero comungar com a senhora.
Falar comigo.
Entendeu? Quero comungar com a senhora porque... É porque a senhora me deu a paz. Só quero comungar com a senhora que o povo não gosta de político covarde. Gosta de político quando ele faz um compromisso, ele honra. Que se tiver que defender o servidor público, aqui eu quero bater no peito que eu nunca votei contra um servidor público. Eu nunca votei. Até a aplicação agora de aumento de 11 para 14 foi conjunto com o sindicato do servidor aqui do nosso município. E outra coisa, nós estamos pagando 3% a mais também. Ninguém veio aqui contestar o que nós votamos contra nós mesmos, mas era para ser votado e tinha que ser votado dessa forma. Então, eu peço aqui só a sensibilidade da vereadora, porque às vezes assim, a senhora às vezes não vão dar um sermão aqui
na casa.
No plenário. Mas quero dizer para a senhora, nas redes sociais, às vezes a senhora faz um papel... Aqui diferença e nas redes sociais diferente. Eu queria saber da senhora, e eu tenho um respeito muito grande pelo brilhante trabalho que a senhora fez à frente da DEAN, que a senhora fizesse da mesma forma aqui no plenário. Eu não quero que a senhora seja aliada dos vereadores da base ou de todos da oposição, mas que a senhora olhasse o parlamento como um todo, que não são 19 vereadores trabalhando pelo mesmo objetivo. Ajudar a população. Não tem um vereador sequer aqui que eu vejo que que está querendo usurpar o direito do cidadão e dos formosenses. Então, quero dizer para a senhora que tudo aquilo que está aqui é com respeito aos vereadores, ao servidor público, que essa mesa diretora mandou esse projeto para essa casa. Eu não poderia nem estar aqui hoje, eu poderia estar pedindo um atestado para não estar aqui, mas eu fiz questão de honra, presidente, e a mesa diretora, para mim estar aqui hoje defendendo esse projeto do senhor, que é de suma importância, não só para os vereadores, mas assim para esse servidor público que precisa e merece respeito de nós, vereador.
Só para deixar claro, talvez o líder não entendeu, mas a emenda é só para suprimir a parte que fala do reajuste para os vereadores. Então, mantém-se o reajuste dos servidores, dos comissionados, dos inativos, muito pelo
vereador,
contrário...
Vereador, só para corrigir, ninguém está reajustando nada aqui não, tá, vereadora?
Mas é o que, então, esse projeto? Então, não entendi o projeto.
Nós estamos fazendo a aplicação do índice, não está reajustando salário.
Nós estamos corrigindo o índice.
É uma correção. Está escrito aqui, ficam reajustados.
Reajuste é a mesma coisa de aumento, só está confundindo.
Está escrito no projeto, presidente.
É uma reposição.
Ficam reajustados em 5,45%.
É uma reposição, vereador.
E a lei, presidente, líder, perdão, a lei, líder, é porque essa lei está citada aqui no projeto.
Mas
lei,
mas
então tá errado o projeto.
Então tá bom. Então a senhora vai pegar
na
e ler.
Então
a senhora pega e faça a leitura do projeto na íntegra, todo ele.
As remunerações dos servidores públicos, do quadro de pessoal, da Câmara Municipal de Formosa, servidores efetivos, comissionados e inativos, bem como subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, ficam reajustados em 5,45% nos termos do inciso 5, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 1º e seu parágrafo único da Lei Ordinária 359, de 5 de maio de 2010, que é essa lei que eu citei para o senhor falou que já foi até revogada, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2020.
O que foi? Nós, tanto o servidor da casa e a Câmara de Vereador de Formosa, como nós, todo o aumento do índice são aplicados, porque nós não fez lei específica para realmente não precisar todo ano participar do índice.
Você faz a correção automaticamente.
Faz a correção e é aplicada no índice.
Não é automática, presidente, porque precisa de lei específica. É isso que eu expliquei para o senhor. Se fosse um direito absoluto e automático esse reajuste, bastaria uma canetada do senhor. E aí seria reajustado o salário dos vereadores. É isso que eu quero explicar. Não precisa de... Quem?
Desde 2012, nós aplicando o índice, até o momento, nós não, sobre recomendação do Tribunal de Contas, até hoje nós não teve nenhum problema nas nossas contas. Reajustar. Tá, o que nós não poderia, por exemplo, estipular um teto e depois nós aplicar o índice. Aí nós estamos infringindo a lei.
Como Mas que eu
nós...
não disse em momento algum que a gente está infringindo a lei. Eu estou dizendo que a gente pode dar um novo entendimento para a lei. Não. Apenas isso. Se precisa de uma lei específica, a gente corta na própria carne, apenas no subsídio dos vereadores. E olha o que eu disse. Se a gente cortar só no subsídio do vereador, a gente vai estar gerando uma economia de 137 mil reais. Sem prejuízo dos servidores que eu quero dar.
Mais uma parte, vereadora. Então eu vou colocar aqui numa situação, vereadora. Hoje o Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado de Goiás entrou com a representação ao Tribunal de Justiça para que seja reajustado o salário que está defasado. A senhora mencionou ao sindicato alguma...
Pela ordem, presidente, é relevante a discussão.
Algum ofício? Não, está dentro do debate, vereador.
A gente tem que resolver, líder, se a gente vai trazer aqui
Se não for para me defender o projeto, se não for, eu não vou entrar em discussão, só vou votar favorável e pronto, porque quem pediu para mim explanar alguma coisa foi a própria vereadora. Então, aí eu estou colocando, porque é todo direito. Se pensa um vereador que não tem esse problema de votar,
de votar só eu, porque eu respeito a minha população, não é diferente de vocês respeitar, não. Não é porque está aplicando um índice que nós estamos desrespeitando a população. Só quer dizer, eu não vou mais apartear, e a minha discussão sobre o projeto está discutido e eu já sou favorável desde já, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Obrigado. Peço à vereadora que encerra a sua participação.
A vereadora Roberta queria fazer a parte?
Ela vai usar a palavra que já passou o tempo.
Com a parte, Fernanda?
Pois não.
Eu queria só, Fernanda, que você encerrasse e o pessoal prestisse a palavra, por favor.
Tá, passou, não, presidente, então é isso.
Mais de 15 minutos.
Eu espero que tenha ficado claro aos colegas que se trata de uma lei específica para reajustar o salário, o subsídio dos vereadores. E o meu desejo aqui é apenas que a gente realmente corresponda aos anseios da população. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão passando por muita necessidade e dificuldade econômica, empresas falindo. Não é o momento da gente reajustar o nosso próprio salário. Se é necessário haver uma lei específica para ser colocado esse índice, é porque a Constituição quis que fosse feita essa discussão aqui que a gente está tendo hoje. Como eu disse, eu não me sinto à vontade para votar a favor do aumento do meu próprio salário, mas eu sempre vou votar a favor do aumento para os servidores e dos comissionados.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Roberta. Depois está escrito já.
Senhor presidente, nobres vereadores, vamos lá. Por que que essa votação não é automática? A gente está falando aqui de índice. O índice ele é variável, conforme a inflação anual. Então, não tem como você engessar, todo ano vai ser um aumento de 5%. A gente não sabe como é a inflação do ano. Então, por isso que a votação não é automática, por causa dessa variação do índice. Existe uma lei no município, que o Mundim bem explicou, a 544, que não tem como a gente tirar os vereadores dessa votação do subsídio. Aqui no artigo 1º, fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo, legislativo, bem como dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal. Sempre no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índice extensiva aos proventos da inatividade e às pensões. Para que a emenda da vereadora tivesse validade, a gente tinha que fazer uma mudança nesse projeto de lei, que o Executivo já estabelece que os índices sejam votados e aprovados em todas essas categorias. Então, tinha que fazer, para retirar os agentes, né, os agentes políticos, tinha que mudar a lei 544, onde inclui todos tanto os vereadores, como o prefeito. E aí tem que fazer uma emenda para esse projeto. Em relação a, só para deixar claro, o vereador, ele, o último aumento de salário dele foi em 2008, né, Mundinho? Foi em 2008. Desde então, não teve aumento. Tem reajuste no índice. Então, assim, essa emenda, ela fica invalidada com essa lei 544.
Só uma vereadora.
E só para uma sugestão... se a vereadora não tivesse inconfortável em votar no projeto, tem forma de devolução, vereadora, do INPC. Você pode procurar o Departamento Fiscal da Prefeitura, gerar uma DUA, que é Documento Único de Arrecadação, e efetuar o pagamento e apresentar cópia do comprovante no controle interno. Ou enviar um ofício para a tesouraria, juntamente com o valor a ser devolvido em espécie, para que a tesouraria repasse para a prefeitura. Então, também existe essa forma, porque votar a sua emenda, votar a emenda da bancada, a gente vai barrar aí na lei do executivo, né, Mundinho? Que o Mundinho bem trouxe aqui, essa lei 544. Teríamos que primeiro fazer uma emenda para essa lei do executivo, a lei 544, de 23 de dezembro de 2011, para depois a gente trazer aqui para casa. Porque não tem como a gente sobrepassar essa lei municipal.
Mas é uma lei municipal. Lei municipal e lei municipal é a mesma hierarquia. A lei posterior revoga a lei anterior.
De repente o procurador pode explicar melhor, não sei. O que você acha, senhor presidente?
Eu acho que está bastante explicado. Simplesmente a gente tem que ter mais a comentar sobre a emenda. Alguém vai comentar sobre a emenda?
Eu gostaria de comentar. Falar.
Votar. Se a vereadora insistir em colocar para votar, a gente coloca.
Mas eu coloco até essa, porque é o mesmo pensamento da vereadora Roberta, que é inviável pela ilegalidade da entrada nesse projeto. teria que ter sido essa emenda no projeto 544/2011, que é o último. Então, quer dizer, o que eu falo é dessa forma. Não é que por evento, nós estamos votando de tudo quanto contra projeto de emenda que a vereadora apresenta, mas só porque da forma está inadequado. Então, acho que é dessa
queria
forma.
Só que o...
E, vereadora, e agora veja porque eu falei lá dos índices, eu acho que todas as categorias, não só municipal e estadual, os gestores têm que ter sua responsabilidade, porque ganhou a eleição, quando ganha a eleição, está lá disputando, fala que vai corrigir os índices, vai fazer isso, então tem que honrar os seus compromissos. Igual nós, como presidente da Câmara aqui, honra com o servidor dessa casa, fazendo aplicação do índice todos os anos, então não é diferente. Então, mais uma vez, é parabenizar a mesa diretora, a pessoa do presidente Nema.
A palavra está com quem, por gentileza, presidente?
Está com a Roberta.
Vereador, uma parte? Sim. É uma questão de ordem, líder. Vou voltar lá na sua fala. Para clarificar essa questão da lei ordinária 359 de 2010, ela não está revogada, líder. Ela foi alterada apenas... Né? Então, assim, acho que para a gente, essa questão de legalidade, para mim, eu vou ficando agoniada, porque realmente.
Meu vereadora,
está
aqui, ó, no, pode olhar aqui, ó, o artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo aos seus efeitos, 1º de janeiro de 2011, sim, revogado. Mas... A disposição em contrário.
Mas revogou somente as disposições em contrário, Mundinho. Ela fez alterações na lei 359 e essas alterações é que foram revogadas. A lei em si de 2010, ela está vigente. Eu gostaria de clarificar isso. E passando aqui para a fala da vereadora Roberta, a gente não está falando aqui de um aumento, minha gente. É importante isso. Acho que nós fazemos muito barulho e a questão é muito simples. Existe uma recomposição em função da inflação do ano anterior. É para cumprir uma defasagem na desvalorização da própria moeda. É por isso que é feito esse reajuste e é, inclusive, previsto na Constituição, para que o nosso dinheiro ele passe a ter valor, o mesmo, pelo menos equipare-se ao mesmo valor do ano que passou. O ano de 2020 teve a inflação. Em função dessa inflação, há uma defasagem nos salários, nos valores reais dos salários. E esse reajuste, que não é um aumento, é um reajuste apenas para recompor essa defasagem. É importante que isso fique claro. Ninguém está votando aqui aumento de salário de vereador, não. Nós estamos votando um reajuste que está previsto na Constituição. Inclusive, vou deixar você encerrar, eu faço a minha fala, vereadora? Eu posso continuar? Inclusive, eu consultei alguns tribunais pátrios e consultei também o Tribunal de Contas do Estado. É totalmente, gente, viável. O próprio Estado de Goiás fez isso e a servidora pública aqui presente, a delegada Fernanda, é testemunha disso, porque teve o seu próprio salário também reajustado em 12 alguma coisa por cento. Ou seja...
Quando, vereadora, foi feito o reajuste?
Não,
por favor.
Não foi aplicado ainda, mas o percentual já está fixo.
Não, desconheço essa informação. Procurei meu sindicato, inclusive, porque sabia que, mais uma vez, meu salário seria trazido aqui para o plenário. Inclusive, na última sessão foi falado por um vereador aqui que nossa função lá de fora tinha que ficar lá fora.
A palavra
está
com a vereadora
Fernanda. Parece que não é assim,
vereadora
desconheço.
Roberta, por favor.
Desconheço esse reajuste.
Vereadora, pede a parte, vereadora. Pode concluir, Cátia.
Concluindo, eu quero dizer apenas isso. Nós não estamos aqui cuidando de um bicho de sete cabeças. E não é aumento. Porque se fosse para aumentar, de 2008 para cá, quanto seria esse aumento? Não é verdade?
Uma
então,
parte,
nós
vereadora
estamos reajustando aqui esse percentual para que a inflação sofrida no ano passado não impacte nos valores dos recebimentos dos servidores, e isso nos inclui deste ano. Eu tenho outras considerações, mas eu vou pedir a palavra mais para frente. Obrigada, Roberta.
Sim, doutor João.
Então, eu acho que ficou claro a emenda. Eu acho que essa discussão aqui está indo para um lado desnecessário, trazendo coisas de sindicato da Polícia Civil que não nada tem a ver com essa discussão no momento. O que nós tentamos colocar com a emenda de autoria da delegada Fernanda é que simplesmente sugerimos que os vereadores abram mão do reajuste. Não é que não seja legal, a lei permite que faça o reajuste, tudo bem. Ninguém está questionando a legalidade. O que a gente está questionando é que nós, como vereadores, que estamos com um salário muito bom, que eu considero muito bom,
tá? Vereador, só não cortando a sua, cortando a sua parte, inclusive se foi explicado, vereador, no caso, se você quiser devolver então, depois, sim, devolve, não tem concluir. Problema.
Tudo bem, a gente vai chegar nesse ponto, não se preocupe. Tá? O que a gente está querendo falar é só isso, então, estamos abrindo mão, sugerindo que todo o plenário abra mão do reajuste, deixe o reajuste só para os servidores da casa. E abra mão do reajuste para os agentes políticos. Simples assim, não tem mais o que discutir. Se vocês, se os senhores são contra, votem contra. Vamos partir logo para a votação. Em relação a falar, mas a gente, ninguém está aqui votando o salário de prefeito, de vice-prefeito. Não, a gente está falando só dos servidores da casa, incluindo nós. Mas, no caso, estamos retirando, excluindo...
Mas a gente está embasado em lei.
Mas é porque... Excluindo do projeto. Não, ninguém está questionando a legalidade.
A palavra está comigo.
Ninguém está questionando...
A gente só um minutinho.
Tudo bem.
Citou do prefeito, porque é o artigo aqui da lei onde está o vereador inserido, por isso que
sim, não, citado. A gente não questionou a legalidade do projeto, tá? É só porque eu vi se falar muito, que a gente está questionando, ninguém está questionando a legalidade do projeto, se é legal ou não, reajustar anualmente. O que nossa emenda coloca é que nós, devido à crise em que o país se encontra, poderíamos abrir mão do reajuste. Ah, é aumento, não é aumento? É um reajuste. Não deixa de ser, vai gerar uma despesa maior. Ah, é prevista, tudo bem. Mas não deixa de ser um reajuste e nós gostaríamos de propor aos colegas do plenário que votem a favor de abrir mão do reajuste para nós, vereadores, sem prejudicar nenhum dos servidores.
Pois é, vereador, mas se nós abrir mão, prejudica o projeto, vereador, foi explicado.
Mas abrir mão não precisa votar.
Prejudica o projeto, aí.
Vereadora, só uma parte. O que ele não está entendendo é que nós estamos discutindo a emenda.
A emenda
que está.
É, ué. Se fizer isso aí, prejudica o projeto.
A emenda,
vereador.
Ela não pode.
Tem que emendar
dessa
o
forma.
Projeto do executivo. Entendeu? Né?
Vereadora Roberta, uma parte, por favor.
Sim.
Só para explicar.
Eu estava dando uma olhadinha aqui na emenda. Será que nós, vereadores, estaríamos sendo absolutamente respeitoso, e vou citar aqui apenas alguns, nós não estamos aqui hoje com o plenário nosso composto de todos os 19 vereadores, e eu dando uma olhada aqui, eu vi aqui a emenda assinada pela vereadora delegada Fernanda, pelo vereador subtenente Clésio, pelo vereador Waldson José, e pelo vereador Dr. João Batista.
E Marquinhos.
Senhores.
Marquinhos. Eu também.
Pelo vereador Marquinhos.
Na segunda
Araújo.
Página aí, isso.
Isso. Desculpa aí, vereador Marquinhos, porque eu estava lendo a primeira página. Senhores, eu faço parte deste seleto grupo de vereadores aqui, e não posso colocar o Marquinhos nessa função, de servidores públicos. Que temos vencimentos vindo de outra instituição. Para mim seria talvez até fácil fazer isso. Mas será que eu estaria sendo justo com os demais vereadores aqui? Vejam, senhores, a dificuldade que é, sem este salário daqui, para o vereador Cier colocar o arroz e o feijão na mesa dele. E agora ele vai necessariamente ter que abrir mão de uma reposição salarial permitido pela Constituição? Analisamos aqui o valor dos salários geral desses demais vereadores que assinaram essa emenda, fora o vereador Marquinho. Qual é o valor que esses servidores têm na sua folha de pagamento mensal? Exorbitante quando se diz respeito aos servidores dessa casa. Eu me coloco como privilegiado, mas mesmo assim, eu não abriria mão daquilo que é meu de direito, porque eu trabalho para isso. Com crise ou sem crise, a minha vida é uma rotina de atividades profissionais respeitando aqueles que acreditaram em mim. Só eu sei o que eu gasto mensalmente com meu trabalho executado fora do gabinete. É trabalho, senhores. Então, se vocês analisarem comigo o valor que nós, eu me coloco também nessa condição, porque eu também tenho outros proventos oriundos de outras atividades que eu exerci pública, quer queira, quer não. Se eu não for lá no meu local de trabalho, o dinheiro cai na minha conta, tanto quanto os demais vereadores que assinaram aqui essa emenda. Diferente do vereador Com, diferente do vereador Hermes. Ele é que sabe a labuta diária, da dificuldade da atividade profissional que ele exerce para manter os compromissos financeiros dele em dia. E aí eu estendo essa dificuldade a todos os demais. Então, senhores, fazendo aqui agora uma reflexão de consciência, será que eu, que já tenho o meu salário garantido, como alguns dos demais aqui que assinaram essa emenda, e eu vou fazer questão de relacioná-los, tá? Porque aqui está a emenda assinada por eles, então eu posso ler. Será que a delegada, vereadora delegada Fernanda, será que o vereador subtenente Clésio, será que o vereador Valdson José e o doutor João Batista, será que nesse momento eles estão pensando na dificuldade que vocês têm em uma outra atividade para manter os compromissos financeiros em dia? Será que eles olharam para isso? Eu, como eles, temos nosso rendimento caindo na folha todo mês. Eu posso chegar lá e apresentar um atestado de 10 dias, 15 dias, no meu caso específico, eu e o Clésio já estamos já paralisados de atividade, nós ganhamos hoje pelo nosso trabalho do passado. Então vocês devem ganhar sim, vereadores, pelo trabalho do presente. Fazemos uma reflexão sobre se é justo o que eu estou tentando impor aos demais colegas aqui, que nessa mesa hoje se encontra 10 colegas. Será que eu estou sendo justo com eles? Sabendo que o meu está garantido e quero diminuir o deles, porque além de deixar de receber os 5,45, ainda tem ainda um aumento de 3% de desconto, senhores. Não é somente deixar de receber esses 5,45, não. É o desconto que virá. Fazemos um voto hoje de reflexão e vamos ver se nós estaremos sendo justos com os demais colegas que hoje se encontram aqui nessa plenária, 10 vereadores que não têm aquilo que nós temos. Esses 4 vereadores que eu falei o nome, e eu também me coloco diante disso. Eu não vou votar de forma alguma, em respeito aos demais colegas aqui, a favor dessa emenda. É isso que eu queria dizer.
Presidente, eu fui citada, eu queria fazer uma colocação.
A palavra está com a vereadora Roberta.
Eu fui citada, presidente.
Eu também fui citado, eu gostaria de falar, né? Quando acontece no nosso caso.
Tá, mas eu só queria que ela encerrasse.
Vou encerrar minha fala, eu acho que o presidente quer chamar o procurador, isso. Não sei, vou encerrar minha fala e acho que depois vocês têm o direito aí da retórica, né?
Estou escrito aí, isso, presidente.
Tá, eu queria chamar o procurador João Marcelo.
Deixa eu falar antes do procurador, presidente.
Não, porque aí você fica mais embasado.
Não, eu prefiro falar antes, deixa
não,
eu falar.
Mas rapidinho. Eu prefiro que o velho procurador fale antes, Marquinhos, que você se embasa melhor.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A respeito dessa emenda, presidente, eu acredito que ela não tem embasamento legal, tendo em vista a lei 544. Para que ela possa ser votada da forma que está, deveria ter tido um projeto de lei revogando a 544, parcial ou totalmente, da forma que a lei hoje prevê. Não tem como votar, porque está atrelado a reposição salarial do índice de inflação, do subsídio dos agentes políticos e dos servidores da Câmara. Então, a minha visão é essa. Um outro questionamento é sobre da minha atuação também, é que, caso não tenha sido feito esses reajustes todo ano, conforme a lei exige, nós estamos dando direito até ao vereador de entrar judicialmente requerendo essa reposição e determinando que a presidência apresente o projeto de lei. Então, justamente por isso que o projeto de lei ele está retroagindo os seus efeitos, porque a data base prevista na 544 é de janeiro de todo ano. Então, por isso que os efeitos estão retroativos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Oh, obrigado, procurador. É. A palavra está com o vereador Marquinhos.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, a emenda da delegada Fernanda, eu acho pertinente, né? Porque excluir os agentes públicos dessa lei, no qual dá o reajuste aí do índice aos servidores dessa casa. Porque eu entendo que um vereador, alguns podem pensar o contrário, eu respeito a opinião de todos, mas vereador ganha bem demais. É um puta de um salário, viu? Eu estou satisfeito demais com o meu, ganhar R$ 11.083. Tanta gente que está desempregada nesse país, principalmente na nossa cidade, pessoas que não têm sequer um salário mínimo, tem gente aí vivendo do Bolsa Família, e eu ganhando 11 mil para vir 5 sessões no mês, dá mais de R$ 2.000 para mim vir aqui.
Vereador, uma parte, por favor.
Espera aí, só para me concluir, Trovão, espera só um pouquinho, porque senão você faz eu perder meu
raciocínio. Não, é porque o senhor falou de 11 mil, o senhor não recebe 11 mil. O senhor recebe 8.470, fica não, bem claro.
Eu recebo 11 mil. Não, é obrigação minha de pagar
um desconto.
O imposto. Não, bem, eu recebo.
Livre. Não vou achar que a gente ganha 11 mil livre.
Eu ganho 11.083. Esse
mas
é meu
não
salário.
É líquido, vereador. Você falou que você ganha líquido. Os descontos eu não conto, vereador. Você não recebe ele.
Eu tenho que falar que meu salário é 11.083. A população de Formosa sabe que o salário de um vereador é 11.083. Tem uns que falam que é 12 mil, mas eu falo ainda, brinco, que é fake news. Que é só 11.083. Mais 600 e algum reais aí na minha conta, no meu salário, que descontado imposto de renda vai ficar aí 470 e alguma coisa, eu vou fazer todo mês uma doação a uma instituição de caridade desse valor que vai entrar no meu salário todo dia 20. É minha opinião, eu respeito a opinião de quem não concordar, não quero saber se fulano ganha 30 mil, 50... se ganha 100, o meu salário eu estou satisfeito com ele, porque a minha obrigação é de vir aqui no plenário, é vir participar das sessões, tinha que ter uma lei também que obrigasse o vereador a cumprir horário, chegar aqui 8 horas da manhã e sair daqui às 18 horas, porque vereador ganha bem demais, mas aí tem aquela questão que o vereador pode estar na rua, o atendimento externo, trabalhando fora e tal, mas eu acho que o vereador ganha muito. Tem câmaras aí que vereadores ganham bem menos, e assim, nós precisamos de preocupar mais com a sociedade. A hora que a delegada me perguntou se eu assinaria a emenda dela, eu achei pertinente. Se tivesse como tirar os agentes públicos dessa lei, eu acho que era importante. E vai para o voto, se o voto venceu, é parte do processo, faz parte do jogo. Eu queria votar para tirar dessa lei os agentes públicos, mas se não tiver jeito, eu vou votar favorável ao projeto,
agentes políticos,
tendo em vista.
Agentes políticos. Você falando agente público?
Agente político, né? Porque agente
político.
Você vai tirar todo
isso.
Mundo.
Eu estou esperando a parte, viu?
Não, você já falou. Uai, quer falar de novo? Brincadeira, pode falar quantas vezes você quiser, rapaz. Você é meu amigo.
Vereador, só para esclarecer, eu não estou questionando você, não, mas quando o senhor fala que não ganha 11 mil e tanto, a população já acha que o vereador ganha demais, vai achar que nós ganhamos 11 mil. Nós ganhamos aqui 8.436, se eu não me engano. Deixa eu falar para o senhor aqui. Por exemplo, eu, como o senhor e vários vereadores aqui, a questão de cumprir o horário, nós trabalhamos nas ruas. O senhor trabalha embaixo, o senhor vai em Bela Vista.
Foi o que eu falei.
O senhor vai em Goiânia atrás de recursos. Eu, toda vez, vereador, que eu vou na zona rural, eu gasto R$300 do meu bolso para verificar serviço, fiscalizar a estrada, pedir ofício para arrumar a estrada, pontes. Quando eu vou em Goiânia atrás da emenda, eu posso usar quatro diárias, mas vou várias vezes, vereador, atender a população. Eu vou quatro vezes por mês dentro do meu mandato, atrás de mim, mas eu vou lá várias vezes em Brasília, Goiânia, vai paciente.
Né? Eu gasto R$2.000 por mês de gasolina, viu, vereador?
Eu gasto. R$1.500, R$2.000. E sai do meu bolso. Poucas vezes, nobre vereador, eu uso o carro da presidência, sempre no meu carro. Eu já perdi dois carros praticamente, Vossa Excelência. Então, eu não abro mão, que é um direito meu, sim. É apenas um reajuste, não é aumento. Quero deixar bem claro que essa legislação não tem poder de fazer aumento para nós, só podem fazer para a próxima legislação. Então, não é aumento, vereador, fica bem claro. Então, alguns vereadores foram para as redes sociais, soltou vídeo, falou que nós estávamos aumentando salário. Eu acho isso uma covardia. Isso é covardia. Então, seja honesto consigo próprio. Eu, quando fui oposição, eu fui oposição ao prefeito, ao executivo, e só fiz reivindicações ponderadas. Tudo que eu apresentei de crítica, eu apresentei com embasamento jurídico. Jamais fui contra algum vereador. Eu acho que tem muita gente que joga para a plateia. Isso é ruim. Isso é desleal com um colega. Com um colega aqui. Então, eu deixo bem claro para o senhor, na minha parte, que eu não abro mão, porque é um pequeno reajuste, e eu abri mão de tudo para ser vereador. Eu, minha vida todinha, eu tenho dedicado 4 anos e 5 meses sem tirar férias. E muitos aqui fazem isso. Muitos aqui nos seus dias de lazer estão na zona rural trabalhando, como vereador Mundim, como vereador próprio Tenente Clésio, a vereadora Roberto, vereador Nema, o vereador Hélio de Lacir, os demais vereadores que eu tenho acompanhado. Né? Agora, é ruim, né? A gente jogar contra a gente mesmo. Então, tem nobre colega aqui que está jogando contra a própria casa. Acusações infundadas.
O senhor está referindo a mim?
Não, não estou referindo ao senhor. Então, eu estou falando geral.
Dá nome, grande respeito do senhor. Dá nome aos bois.
Eu acho que a gente tem que ter respeito aos 19 vereadores e vereadoras. Temos que agir com parcialidade e com respeito. É isso que eu estou dizendo para o senhor. Não estou aqui acusando o senhor. É um desabafo meu. Né? Então, é um direito que tem. Se o senhor quer abrir mão, parabéns, o senhor vai abrir mão. Como qualquer vereador, abre mão, doa. Eu falo para o senhor que eu já dou muito mais do que isso. Eu gasto muito mais do que isso no meu salário. É só isso. Obrigado.
Aqui, uma parte, vereador.
Obrigado.
Uma parte, Marquinhos.
Uma parte, Marquinhos. Pois não, Com.
Tem alguém que pediu na frente?
Eu.
Pode falar.
Ok. Obrigado, vereador Marquinhos. Eu gostaria muito mesmo que a recomposição salarial dos agentes políticos fossem votados em PL separados. Não estou falando que eu sou contra, tá, vereador Trovão? Só um minutinho, vereador Nema, né? Seria o mais coerente, certo? No que diz respeito à emenda, trazendo a fala do nobre vereador Hélio de Iraci, que eu tenho uma grande estima, você falou impor. Mas não. A emenda que foi traga, essa aqui é uma casa de debate, gente. Se nós não pudermos debater entre nossos pares, entre as nossas representatividades, um projeto de lei ou uma emenda, aí sim pode fechar a Câmara. Então, acredito que trazer emenda, fazer esse debate, cada um colocar o seu ponto de vista, como o nobre vereador colocou, é penitente, é salutar, e é aí que a casa de leis cresce. São nesses debates. Né? Muitos aqui só têm mesmo o subsídio da atividade aqui como vereador, outros não. Respeito profundamente, mas só o subtenente Clésio, a delegada Fernanda, eu, quem tem outra atividade e passou no concurso, como os nobres daqui da casa são concursados, sabem quanto que ralaram também para passarem no concurso. Então, assim, deixando claro que em nenhum momento nessa casa de lei aqui é imposto alguma coisa. Aqui é debatido. E o debate é salutar, é no debate que nós crescemos e é no debate que nós aprendemos. Por sinal, o nobre procurador da casa trouxe essa informação. Olha, não se pode fazer essa dissociação porque, na verdade, está atrelada à Lei 544, que é uma lei do executivo, e nesse momento não dá para fazer isso. Então, essa casa serve para isso. E eu, o meu gabinete, o meu mandato, ele preza pelo respeito pelos nobres que sentam aqui, representando os seus votos e representando todas aquelas pessoas que depositaram a confiança em vocês. Então, essa é a minha fala. Então, respeito acima de tudo, porque aqui é uma casa de debate. E no momento que não se poder debater mais aqui, pode mesmo se fechar as portas, porque tem alguma coisa errada.
A parte, vereador.
Muito obrigado pela parte, vereador Marquinhos.
Tá com o vereador Com primeiro, depois o Clésio.
Obrigado, presidente. Aqui, gostei muito das suas palavras, meu amigo. É assim que a gente põe a casa em ordem. Falando as coisas certas na hora certa. Parabéns, Wanderson. Só voltando no assunto, Marquinhos. Vereador, deve estar aqui do meu lado e perguntando assim, toda vez que vai ter um aumento, vai ser isso? Vai. Eu vou para o terceiro mandato e toda vez que tem um reajuste ou um aumento, os vereadores não merecem ganhar aumento. Os vereadores são isso, os vereadores são aquilo. Não somos não, gente. Eu queria ganhar 20 pau, cara. Nós trabalhamos, um deputado federal ganha não sei quanto, mais gabinete, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu fui vereador a primeira vez, éramos 13. Nós tínhamos um secretário para nós 13. Nem tinha o carro, era emprestado. E nós trabalhamos e fomos lutando, e dando poder, e dando direito da pessoa correr atrás das coisas que queriam. Aí para Goiânia tinha que pedir emprestado o carro do secretário lá de administração para ir 2, 3 vereadores. É muito difícil. Quem mexe com quem é vereador de verdade, que não sai da rua igual Truvão e muitos mais, sabe que se você não se dá uma voltinha na cidade, se você botar 100 conto no bolso, vai 150 embora. Você faz uma dívida de 50 na rua. Então não é pelos vencimentos. Eu não preciso de vencimento. Até abro mão dos meus vencimentos, se a maioria também abrir. Não preciso de salário. Mas não é isso que está em causa. Nós precisamos, o vereador precisa de vencimento para ter a capacidade de resolver um problema de uma pessoa. De uma pessoa que vai na casa do Truvão com remedinho lá de 15 conto, 20 conto. Vereador Truvão, minha filha está com dor de cabeça. 15 conto. Vereador Truvão. Mulher, você tem aí que sobrou do pão? Tenho. Pau. E assim sucessivamente. Graças a Deus que muitos de nós temos e estamos aqui não para falar de nossas vidas particulares, defendermos todos. Vamos defender todos. Se alguém não precisa do reajuste, abra mão. Entendeu? Mas não podemos deixar de atender as pessoas que nos procuram. Porque se eu não ganhar salário nenhum, vou ser bem honesto, eu sou honesto. Eu não vou enfiar a mão no meu bolso para dar isso e aquilo todo dia. Meu amigo Pituta, que teve 200 votos e na segunda volta da eleição ele teve 1.000, ele ganhava, nós ganhava 3.000, ele gastava 3.500 só de farmácia. Falei, Pituta, como é que você faz? Falei, minha mulher toma conta da casa, que era professora. Foi em cima da mulher dele. Porque ele não deixava de atender, porque ele achava que como vereador não podia deixar de atender quem quer que seja. Pituta não sabia nem ler. Ainda tinha aquele olhinho assim, ele sentava do meu lado e falava, com, defende aí para mim o projeto que eu não dou conta. E eu e Guará, nós era oposição, não era só 3, era 10-3. Mas uma oposição ferrada de boa. Nós juntava a turma da outra bancada e fazia as nossas coisas acontecer. Era diferente de querer diminuir. Cada dia da nossa sessão aqui, nós queremos diminuir nós mesmos. Cara, eu acho que o Cied ia ganhar 20 mil. Pra ele dar cesta básica para todo mundo, dar cesta de fruta para todo mundo. Mas não tirar da família dele, tudo da família dele, já o tanto que ele trabalha, todo mundo sabe a hora que ele acorda de madrugada, todo mundo sabe disso, a cidade toda sabe. Para correr ainda ajuda gente aí que não tem o dinheiro de pagar a verdura, ele fornece a verdura para pegar depois, sem saber da condição da pessoa. E mexer nos vencimentos, que não é nós que colocamos, quem está dando é o governo, é lei. Nós não podemos fazer essa emenda no momento. Que entre com a emenda, faça o projeto, entre com essa emenda na próxima, que vereador não pode ter aumento. Quem pode ter esse aumento é só os funcionários. Os funcionários dependem de nós. Falaram aí em acabar com a Câmara. O que vamos fazer com essa turma aí? Que está aí? O que vamos fazer? Ah, mas todo mundo embora, vai para a prefeitura. Igual o Gutrella teve aqui, falando que ele era gari, chefe da limpeza, né? E aí pega e tira o vencimento dele, e cada dia mais ele vai empobrecendo. E a tendência dele é melhorar como cidadão ou é piorar como cidadão? Porque não vai conseguir trazer as coisas para dentro de casa. Porque o nosso nível de vida, eu sei muita gente sai daqui e vai almoçar lá no Ziano. Tem que pagar. O Ziano precisa ganhar o dinheiro dele. O Ziano tem a família dele, tem as coisas dele, tem um banco que ele deve. Não é assim que a gente faz? Então, não é só tirar um, o outro. Ah, não, os vereadores estão lá só para roubar. Tem que parar com isso, gente. Falar que nós não merecemos. Nós merecemos tudo. Nós merecemos um carro melhor. Eu falei para o presidente, compra logo uns 3, não compra um só, não. Porque vai só 4. E a bancada da independência não vai. Porque não tem vaga, só tem 4. E eu largo de ir. E aí, pergunto para essas meninas, faz isso para mim. Peço Truvão, leva isso para mim. Entendeu? Porque nós só temos aquele carro.
porque que quando nós começamos não tínhamos nada e lutamos para ter. Lutamos para ter isso aqui, ó. Plenário, ó. Sabe onde era o plenário quando eu era vereador? Lá na Câmara. Ficava lá na Câmara. Na Câmara não, na Prefeitura. Aquele negócio grande lá e toda hora entravam lá e xingavam nós e não sei o quê, não respeito nenhum. Aí tivemos o direito. Na época, Marcelo construiu isso aqui, começou a construir. Fez o plenário bonitinho, com respeito aos vereadores. Então, gente, nós como vereadores, eu tinha falado antes, nós temos que nos olhar, nos verificar, nos valorizar também. Porque o nosso nome sempre vai ser ruim. Todo aumento que nós der, todo que ano que vem tem mais 4, 5%, eu também quero. Não abro mão, não. Porque vai para um lugar que vai ser certo. Que seja para minha esposa, que seja para meus filhos, que seja para me ajudar a pagar uma cesta na hora que precisar. Agora mesmo nós estamos na festa do Divino, estamos pedindo doação de cestas. E outras coisas mais. Nossos bairros, né? Quem anda nos bairros sabe da população como é que está carente. E não tem um vereador, eu nunca vi, acho que todos que andam pela nossa cidade, olha o vereador lá, parou. E aí, como é que está? Tudo bem? Ô, rapaz, estou precisando de você. Aí vem a facada. É verdade ou não é? Você já viu alguém falar que está precisando de você e não pedir nada? Eu falo assim para o cara, assim, brincando. Fala sem pedir. Ixi, não tem jeito. Vai pedir. Então, gente, a emenda da vereadora hoje é errada. Está incondicional. Então, eu peço a ela que faça a emenda certa na hora certa. O projeto do lei está lá. Pega o projeto, faça a emenda e põe a nossa aqui para votar. E vamos ver o vereador que vai querer abrir mão do seu subsídio ou não. Há um momento agora, não. Obrigado. Esse momento não cabe. A lei foi fala, nosso procurador já falou, as meninas já falaram. E eu acho certo, na hora certa. E eu voto sim, para tirar meu, para não dar esse aumento, na hora certa. Mas eu voto primeiro na valorização nossa. Aqui está achando 11 mil pouco, muito. Para mim não dá para nada. Só na verdade, não dá para nada.
Você está acabando meu tempo. Daqui a pouco o presidente não vai deixar eu concluir minha fala.
Já tá ganhando acabou, muito pouco. Já acabou. Mas...
Acabou não, seu não, senhor, presidente.
Seu dinheiro...
Vai. Dinheiro tá que você não pediu a palavra com, então?
Então, gente... Fernanda, em respeito, eu sei a sua boa intenção, mas não é o momento, né? Sou a favor, sim, de a gente calcular. O Mundinho falou, vamos botar um salário nosso, você vale tanto, para que nós não tenha aumento mais, não precisa se discutir isso aqui em vereadores... Cada um com o seu motivo. Igual era antigamente, eu não ganhava tanto sendo deputado. Nem queria saber quanto é que o deputado ganhava. Só sei que dia 1º de janeiro, pau na conta. Foi o assunto. Agora, se quis diminuir, para que diminuísse o dinheiro da Câmara, que a Câmara ganhasse menos dinheiro, os vereadores ganham menos, para ajudar a administração. Não está funcionando? Vamos voltar à lei antiga? Tanto por sendo deputado, tanto sendo alguma coisa. Tanto sendo um prefeito, e morreu o assunto, não tem que ficar discutindo todo ano. Vamos pro terceiro mandato, acho que o Mundinho está com 4 mandatos ainda, estava enjoado de toda vez falar a mesma coisa. Que está tendo reajuste. Gente, estou perdendo o fôlego aqui, mas é isso. Vamos nos valorizar, nós valorizar. Se valorize, porque nós temos condições de ajudar muita gente. Mas não nos destruindo. Não nos destruindo. Vamos fazer isso, não. Vamos fazer emenda legal, conversada, boa. Que não dê esse tipo de discussão, de ficar uma hora discutindo uma emenda que nem votamos o projeto. Que sabemos que ninguém vai votar contra os funcionários. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Não existe no mundo inteiro uma coisa dessa. Nós somos funcionários. Até daqui 4, tem mais 3 anos e tanto. Sou funcionário da prefeitura, sou funcionário da Câmara. Obedeço ao meu presidente, me convocou. Você está meio doente? Estou, mas vem hoje. Vou. A hora. Estou disposto. Tomar um remedinho aqui e vou. Entendeu, gente? Então, a valorização de um vereador é muito importante. Porque nós aqui, entre nós somos vereadores. Lá fora, cambada de ladrão, sem vergonha. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que valorizar. Eu não deixo nenhum vereador falar, nem de Marquinhos. Marquinhos conversa demais, é fofoqueiro, não tem problema nenhum, é meu amigo. Se precisar de Marquinhos, você liga para Marquinhos, ele resolve na hora. Cie, mesma coisa. E vai. Os meninos aqui, Cleiton. Mundinho, então, nem se fala. Vou ligar meia-noite, 2 horas da manhã. Mundinho, tô com problema. Qual é o problema? Tá, vou resolver. Você entendeu? A consciência que a gente tem que ter. Não existe oposição, não. Eu cansei de falar isso. Temos que fazer igual a voz. Discutir aqui. Parabéns, voz. É aqui dentro. A casa de leis é aqui mesmo. Mas nós precisamos ser mais porreta. Valorizar nós mesmos. Não deixe ninguém falar mal de um vereador mesmo que ele não preste. Não deixe falar. Fale, o ponto de vista dele é esse e a gente respeita. Pronto. Está resolvido o problema do vereador ruim. Entendeu? Marquinhos, desculpa aí, obrigado.
Tem problema não. Você é decano aqui, você pode falar 2 horas aqui que nós temos que esperar. Então, Clésio, desculpa. Você pediu uma parte, só para mim concluir, você fala e depois eu concluo.
Vereador, tem que encerrar porque seu horário já
está. Senhor presidente, eu fui citado e gostaria de esclarecer. Foi levado aqui no plenário questão do salário meu, do próprio Hélio, do Valdson, da delegada. Deixa eu te falar, eu estou na reserva e eu trabalhei dia e noite para receber o salário meu, que eu recebi de aposentadoria. Então, meu salário não pode ser incluído aqui nessa casa, certo? Porque se eu já trabalhei para isso, certo? O Hélio já trabalhou para isso também, recebe, isso aí não tem nada a ver com o nosso discurso aqui, certo? Porque se nós já temos o direito dele, isso aí ninguém tira. E em relação à emenda, isso aí é falar que é inconstitucional. Mas o que nós queríamos é que nós estamos passando por uma fase difícil, uma crise difícil de pandemia. A gente está falando em relação à pandemia, não questão do reajuste, porque nós estamos passando por uma situação difícil, nosso país, né, nosso município. Então, aqui ninguém vai impor ninguém a doar o salário, que você pode devolver, tem a lei para isso, né? Mas cada um tem a consciência, né? Você achar que o... vai embolsar, ficar com dinheiro, beleza, é um direito dele. Aqui ninguém está tirando direito do reajuste. Não tem, é o direito que tem. Agora, cada um faz do seu salário o que quiser. Um exemplo, eu tenho que ir na roça, eu gasto tanto. Poxa, você tem que ir lá, você vai ter que gastar, uai. Você vai usar gasolina, você vai ter que almoçar, né? Então, não é todo dia que você ganha um almoço, né, Nemo? Então, é questão de gastos, isso aí nós temos a vida toda, gente. Para isso que existe o nosso subsídio, é para nós administrar o que nós ganhamos. Agora, por exemplo, o vereador ganha líquido 8.400 e quanto?
8.436, se eu não me engano.
Certo. Então é o seguinte, se ele quiser doar o dinheiro, todo dinheiro dele para o povo, ele doa aí. O dinheiro é dele, trabalha para isso, né? Se ele quiser doar. Agora, em relação ao salário de aposentado da reserva, esse é um direito que eu tenho, né? E não venha com hipocrisia, que nós ganhamos 2 salários. Mas eu, para mim, tá aposentado, tive que trabalhar 30 anos na rua. O Hélio teve que trabalhar 30 anos na rua, enfrentando sol, chuva, malandro, né? Então, é o nosso trabalho. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o reajuste dos funcionários.
E a correção, vereador, não reajuste.
Mas aqui fala reajuste, né? Está escrito que é reajuste, mas é correção, então. Você quer que fale assim, correção. Então, os funcionários da casa, realmente, é necessário esse repasse. E estou a favor deles, sem dúvida nenhuma. Eu sou funcionário público, eu sei que eles precisam. Né? Mas é o seguinte, cada um quiser abrir mão do seu, como é que fala? Reajuste? Índice, né? Correção, cada um faz o que quiser, gente. Cada um é dono do próprio salário. Eu não tenho como pegar o salário do Truvão e colocar na minha conta. Moço, cada um faz o que é do salário dele. Se ele quiser dar tudo para os outros, não tem problema nenhum. O dinheiro que vem para ele, ele pode dar para quem ele quiser o dinheiro. Isso não é ilegal, não. É o salário seu. Entendeu? Faz o que você quiser dele.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Clésio. Só para finalizar, senhor presidente, eu acho que eu acompanhei o ex-vereador Domingos Filho aqui por várias oportunidades. explicando essa questão de reajuste, correção da tabela, índice, INPC, não é aumento, é isso, é aquilo. Só que a população lá fora não entende isso, não. Eles não querem saber se reajuste, se aumenta, se é nada. Eles vão banalizar todo mundo aqui que nós fizemos o aumento de salário. Então, eu estou deixando bem claro aqui no plenário que vou fazer doação desse aumento, porque eu entendo que não é momento para isso. É, eu acho que poderia ter vindo só o aumento dos servidores, não precisa ter colocado os agentes políticos. Tudo bem, senhor presidente, não tem como. Eu respeito, eu estou entendendo. É, mas a população lá fora não entende. E eu devo satisfação é para quem está lá fora, que foram aquelas pessoas que me colocaram aqui. E alguém me questionar depois, se aumentou seu salário? Não. Eu votei a favor, porque não tinha jeito, e eu estou doando meu salário. Todo mês eu vou colocar nas minhas redes sociais esse valor de 400 e poucos reais. E queria convidar todos os 18 vereadores, os demais, para a gente criar um fundo. Todo mês a gente escolheria uma instituição de caridade e devolveria esse dinheiro para mostrar para a população que nós estamos cumprindo a lei, que tem que criar, que tem que dar o aumento para os servidores, o reajuste.
Mas não, vereador, só não te cortando assim, só para te ajudar, mas eu, particularmente, eu dou muito mais do que isso.
Eu sei, eu não estou falando isso. A maioria dos vereadores aqui gasta muito para manter aqui. É a ajuda que chega aqui. É um que pede uma gasolina para levar um doente em Goiânia. É um remédio. É uma cesta básica. Eu não estou falando que ninguém não faz isso. Só que nós temos que... Vai ter que explicar para a população que houve, sim, um aumento. Infelizmente, essa é a lógica. Não adianta nós corrermos disso. Quem estiver votando esse projeto, achando que lá fora a população vai entender que foi um reajuste do índice, eles não entendem isso. Eu já vi, eu falei aqui várias vezes, Domingos Filho ficava tentando explicar e o povo não queria saber disso. Aumentou mesmo, e a verdade é um aumento. Mas eu sou contra esse aumento, porque o que eu falei para o Joel Estrovão, eu já estou satisfeito com o salário de 11 mil. Eu acho que você pega secretário também que trabalha muito, e que ganha 8.462, e que descontado fica 5 mil e pouco. Teria que ganhar igual um vereador. Esses servidores da casa que estão aqui, que ganham 2.500, teria que ganhar 5 mil, porque assessora o trabalho do vereador, está todo o tempo com o telefone ligado, atendendo os vereadores, cada um tem o seu compromisso com o seu vereador. Vereador não tem esse negócio de dia, não tem hora, não tem final de semana, é todo momento.
O vereador,
a população cobra.
Você pode preparar para a gente votar em janeiro, que vem esse ano de novo, já vai preparar de novo.
Não, ok, eu vou votar a favor e vou continuar doando o salário. Não estou aqui fazendo fala aqui, presidente.
Não, só para avisar para o senhor que...
Eu sei, eu não estou fazendo essa fala aqui contra ninguém aqui, não. Pelo contrário, não é aqui, não é executivo, aqui não é base, não é oposição, não. É minha opinião pessoal. Vamos votar a emenda delegada, perdeu, vamos votar o mérito do projeto, vamos votar e vamos dar o reajuste para os servidores. Eu acho que é isso aí. Falei desde o primeiro. Voto na primeira, voto na segunda, voto na terceira. E vou doar a diferença que vai entrar no meu salário a partir de dia 20 agora.
Eu gostaria de falar também...
Obrigado, vereador Marquinhos. O Hermes disse que ia falar um minutinho só.
Eu fui citado, senhor presidente. Eu gostaria de dar a palavra também, depois do Hermes, por favor. Serei breve.
O senhor podia falar no projeto, vereador? Só para a gente...
Mas eu fui citado, vereador?
Não tem problema, depois.
Rapidinho, presidente. Eu fui citada também, eu não quero falar.
Não tem esse direito aqui na casa? Porque quando eu cito alguém, a pessoa entra na minha fala e fala o tanto.
Tá, mas vocês não vão falar da emenda, não, né? Porque a emenda.
Só falar da citação.
Ah, tá. Que a emenda é constitucional. Vereador Hermes.
Senhor presidente, eu quero ponderar aqui em três coisinhas só. Foi falado aqui que nós ganhamos muito bem. O salário, e eu concordo com o salário nosso, é muito bom. Só que o nosso salário de vereador, ele é diferente do salário secular da gente. Porque quando você pega, por exemplo, um salário de professor, de delegado, de doutor, de profissional da construção civil, que sou eu, do fazendeiro Tucon aqui, do comerciante ali, quando ele chega no final do mês, que ele pega ali a sua retirada, a minha e dos demais salários que nós recebemos fora dessa casa, fora da política, né? Eu faço dele o que eu quero, né? Eu gasto ele na minha construção, eu gasto ele no meu carro, eu gasto ele com as minhas despesas, né? Eu faço o meu gasto próprio. Só que nós temos a tradição no país, no Brasil, e em Formosa não é diferente, de que o salário do vereador, ele, como nós fomos colocados aqui pela população, nós temos essa tradição de que nós temos que pegar o nosso e distribuir, ajudar as pessoas. E assim todos fazem isso aqui. todos chegam aqui, todos os vereadores, doam muito mais do que R$400 aí, que vai ser esse reajuste, essa... Como é que chama aí? Essa reposição, né? Então, assim, primeiro, no meu ponto de vista e legal, não é incondicional, é como o vereador Truvão falou, é para votar aumento, só seria para nós votaríamos nessa legislatura para a próxima legislatura, não é isso, presidente? Nós não votaríamos aumento para nós mesmos, só para a próxima legislatura, né? Não votaríamos para nós. E essa reposição, como ela é constitucional e ela é legal, e isso nós fazemos esse gasto todos os meses, eu acabei de mostrar aqui para o vereador Clésio o tanto de gasto que eu tive de sábado passado até sábado ontem, às 9h30 da noite, estava passando Pix para ajudar pessoas. Então, assim, nós temos essa tradição no nosso município, né? De ajudar as pessoas. E isso faz bem para nós. Sabemos que nós representamos o pessoal como, com leis, como seu representante, e também ajudas assistenciais. Então, assim, como o vereador Conde disse aqui, é justo, é lei, então, assim, eu acho que é legal, né? Não tem nada de aumento nem de ilegalidade nesse aumento, como será também janeiro que vem, no outro janeiro. Então, assim, essas são só minhas palavras, senhor presidente. Bem rapidinho, 2 minutos.
Obrigado. Uma palavrinha ao vereador Dr. João.
Eu vou criar um pouquinho mais de polêmica, tá? Primeiramente, em relação ao parecer do nosso procurador, não é a primeira vez que o procurador se manifesta a favor da mesa diretora, a favor da base do prefeito. Então, não questionando a qualidade técnica dele, mas eu gostaria que a assessoria jurídica da casa fosse também chamada, convocada a prestar a sua opinião em relação à legalidade ou não da emenda, antes que a emenda fosse retirada. Ou então que nos deixe votar a emenda e decidir. Se a emenda for rejeitada, ótimo, não vai para parecer de ninguém. Mas fazer um parecer
procurador, aqui, ele auxilia a presidência.
Pois eu gostaria que ele não citasse o número de lei. Tá? Eu gostaria que ele argumentasse, a falar, ó, lei tal, explicasse aqui direitinho. Não pode, por causa disso. Porque da forma como ele argumentou, porque ela lei tal, isso para mim fica totalmente vago e para a população também. Tá? Então, por favor, quando for rejeitar um projeto, deixe ir para a Câmara, deixe ir para o plenário, nos deixe votar. Se for inconstitucional, a assessoria jurídica depois tira. Tá? Derruba o projeto, como várias vezes acontece. Projetos inconstitucionais passam aqui na casa e ficam até valendo por um bom tempo até que a assessoria jurídica possa chegar e derrubar o projeto por sua inconstitucionalidade. Tá? Era isso que eu queria falar. Eu queria que realmente a nossa assessoria jurídica da casa, que é uma assessoria imparcial, que eu considero imparcial, pudesse ser convocada e pudesse participar também dessas opiniões no momento que houvesse uma divergência como essa. Muito obrigado.
Doutor João.
Obrigado, vereador. É a vereadora Fernanda que quer fazer. Após a palavra.
Bom, respondendo à citação, como eu disse, nós já sabíamos o salário que a gente iria receber esse ano, quando a gente colocou o nosso nome à disposição. Então, eu acho que é estranho, né, você entrar num emprego novo, depois de 5 meses você poder aumentar por si mesmo o seu próprio salário. Eu acho que é o emprego dos sonhos. Por isso que eu não me senti à vontade. Inclusive, eu falei, né, presidente, com o senhor, quando veio essa pauta na semana passada. Já tinha adiantado para o presidente que eu não me senti à vontade nessa votação. Fiz estudos. Concordo, em partes, com o parecer do procurador. Eu concordo com a parte de que ele diz que quem se sentir prejudicado pode entrar na justiça e pedir para que seja aplicado esse reajuste. Mas eu preciso lembrar que, se eu não me falha a memória, nos meus estudos acadêmicos, quando eu fiz direito, lá em 2008, na Universidade Estadual de Londrina, eu aprendi uma coisa que é muito importante no direito, que é o seguinte: a lei posterior revoga uma lei anterior. Se a gente votar essa emenda agora, criar essa lei agora, a lei anterior automaticamente ela fica revogada. E uma lei específica, ela prevalece sobre uma lei geral. Se existe uma lei geral que coloca nesse bolo vereadores, a gente pode aqui votar uma lei específica que retira os vereadores e não tem problema algum.
Uma parte, vereador?
Uma última coisa, líder, e aí eu já estou terminando, o plenário é soberano. A gente sabe disso. Então, a gente pode, sim, votar essa emenda. Não vou retirar a emenda. Ela não é inconstitucional, ela não é ilegal. A gente pode votar ela,
pelo que eu estou vendo, vai ser rejeitada novamente. Mas é um momento importante da gente, pelo menos, tentar dar um novo posicionamento e um novo entendimento às leis que existem nessa casa. Essa lei anterior é uma lei municipal, então não existe hierarquia de leis, são duas leis municipais, e essa lei agora que a gente está votando desse reajuste pode plenamente tirar o vereador desse bolo do reajuste sem prejudicar os funcionários, que jamais vai ser nossa intenção.
Obrigado, vereadora.
Só que eu pedi a pasta, só porque a senhora falou...
Pode sim.
Um projeto. Não emenda, emenda não é. Agora, se fosse um projeto, eu concordava com a senhora. Mesmo que nós votássemos contrário, mas a emenda não é pertinente.
Já foi declarado aqui várias vezes pelo procurador, a qual eu respeito, que é inconstitucional a emenda, com todo respeito à vereadora, com todo respeito que eu tenho por ela, mas eu sou obrigado a retirar essa emenda do projeto. Eu retiro nesse momento a emenda e passo para a discussão do projeto sem a emenda. O projeto está em discussão.
Presidente, qual que é o amparo nessa retirada do projeto em relação ao parecer do procurador?
A inconstitucionalidade.
Mas aonde que está? A gente já votou em primeira fase que era inconstitucionalidade ou não?
Eu peço para discutir agora, vereador, o projeto, se for possível.
Não, é porque a gente pode votar, quem votar sim ou não, tudo bem, mas nunca vi o procurador da casa decidir se uma coisa inconstitucional ia ser retirada.
Não, mas o presidente pode retirar ou não.
Então é o senhor que está retirando, não pelo parecer.
Eu estou retirando.
Certo, obrigado.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Em votação, peço ao vereador Hélio de Iraci que faça acolhimento dos votos para o projeto em segunda e terceira fase.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim, segunda e terceira fase.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, encaminhando meu voto, vamos explicar para o pessoal que está assistindo, não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Tem uma lei que está sendo discutida que reajusta o salário daquele que vai trabalhar na portaria, daquele que trabalha na secretaria, do motorista, e nada mais justo do que isso, mas está colocando no mesmo bolo também o reajuste do subsídio dos vereadores. E aí, nessa parte, eu fico entre a cruz e a espada, porque se eu voto sim a esse projeto, eu vou estar votando sim no aumento do meu próprio salário, e se eu votar não, eu vou estar prejudicando os servidores dessa casa, que exercem tão bem o seu papel. Então, aí eu propus uma emenda que retirava esses vereadores do projeto original. Já pedi para a minha assessoria para começar os estudos da emenda nesse projeto aí, líder, para a gente poder trazer novamente a discussão ainda ao longo desse ano, para não ter esse imbróglio aí novamente no ano que vem. E essa emenda ela não foi nem rejeitada, não foi nem votada, foi só retirada de pauta. Então, agora, imbuída do meu sentimento de jamais prejudicar os servidores e os funcionários dessa casa, eu venho de público... assumi o compromisso, eu já venho fazendo beneficência, né, uma ação do meu gabinete, dividir para multiplicar, inclusive esse ano, esse mês, já ultrapassa 1 tonelada de alimentos doados, mas eu venho de público assumir o compromisso, juntamente com a bancada da Independência, que cada centavo a mais que entrar na minha conta, advinda desse reajuste, vai ser destinada para a beneficência. Agradeço a vereadora Roberta Brito por ter indicado a possibilidade de devolver, mas eu acho que a beneficência é um caminho melhor para esse reajuste, para esse aumento. E, então, feito esse compromisso público, eu voto sim ao projeto.
Muito bem, Fê.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Então, infelizmente... né? Houve essa retirada que eu não considero como democrática da emenda à lei, ao projeto de lei, mas nós da bancada independente já sabíamos que esse projeto, que essa emenda provavelmente seria rejeitada, não esperávamos que fosse dessa forma, assim como foi com a CPI, que ela foi retirada e não chegou nem a sequer ser votada, mas infelizmente, assim que a casa está funcionando, infelizmente a gente vai ter que aceitar que seja dessa forma. De qualquer forma, a bancada já estava preparada para esse tipo de situação e nós combinamos, todos nós da bancada de independência, de montar um fundo ao final de cada mês, quando recebermos nosso subsídio, agora com esse reajuste, que aumenta o nosso salário, que esse reajuste, o que vier de, a mais no reajuste, será, colocado num bolo só e vamos fazer uma doação a cada mesma instituição que o grupo vai decidir, que a bancada vai decidir. Convido a todo e qualquer vereador que queira participar desse fundo a entrar junto conosco. O meu voto é a favor do reajuste dos funcionários e acaba também sendo a favor do reajuste dos vereadores também. Eu voto sim ao projeto de lei.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim, segundo e terceiro.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Justificando meu voto, estou com a bancada de independência. A gente vai criar um fundo aí para ajudar algumas instituições definida por nós, né, todo mês. E eu não gostaria de estar votando este reajuste para nós, vereadores, mas eu preciso valorizar também o trabalho dos funcionários dessa casa. Eu não podia deixar de votar sim para os funcionários, mas assim, um pouco assim revoltado em votar um sim para o vereador, né, uma reposição do vereador. Mas infelizmente é vinculado, né? Então, eu vou votar sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar os vereadores Marquinhos, vereadora delegada Fernanda, doutor João Clésio, que se manifestaram pela doação do percentual que vai ser reajustado aí no salário para doações, né, às instituições carentes, que com certeza farão bom uso desse recurso. E dizer que nós temos que avançar, sim, nesse tema. A minha pauta sempre foi ajudar o social. Eu venho aí de uma longa trajetória de assistencialismo, né, para crianças, para idosos, para deficientes. E a gente sabe o quanto isso hoje é dispendioso nos tempos atuais. E o quanto a nossa população está carente dessas doações. Então, parabéns, eu fico muito feliz. E, claro, boa parte, não preciso dizer, quem me acompanha e me conhece, porque a gente não divulga tudo, porque a gente não quer expor pessoas nem famílias, mas quem me conhece sabe que boa parte dos meus recursos, tanto particulares adquiridos através da minha advocacia, quanto dos subsídios aqui desta casa, é devolvido à sociedade de Formosa desde o primeiro ano que eu cheguei aqui a esta cidade e ainda não tinha nem pretensão de me candidatar a vereadora. Então, com muita tranquilidade, eu voto sim nesse projeto e, claro, estamos aqui para discutir mesmo. Se for preciso alterar, fazer alterações legislativas, aqui é o lugar, sim. Aqui é o processo democrático, é para isso mesmo, é para a gente ouvir os companheiros e para a gente pensar no melhor para todos. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, quero parabenizar doutor João, Fernanda, Marquinhos, que vai fazer a doação do salário, do subsídio, né, que vai ter esse reajuste aí. Que bacana. Eu e meu esposo, a gente faz uma ação social na saúde, que nos custa aí muito mais do que o subsídio, mas é de cada um. A gente não só ajuda, mas também como abrimos a porta da nossa casa. Eu acho que aqui são poucos vereadores que abrem a porta da casa como eu abro para receber a população para fazer o tratamento em saúde. E são coisas que a gente, como diz, né? O que dá sua mão esquerda, a direita não precisa ficar sabendo. E meu voto é sim. Só parabenizar também os servidores da casa, por mais essa vitória aí. A gente sabe como é defasado o salário de vocês. Parabéns.
Como voto o vereador Marquinhos Araújo?
Pois é, né? Nós tivemos esse final de semana, discutimos esse projeto de lei. Foram três reuniões com a bancada da Independência para a gente chegar num denominador comum. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro. mas nós tivemos maturidade. Eu ainda falei que quando o prefeito Gustavo Marques mandou para cá aquele aumento de 5,45, eu parabenizei o prefeito, e também não seria justo eu chegar aqui agora e votar contra os servidores da Câmara, né? Baseado porque está junto com o projeto dos vereadores. Então, tem que ter coerência. Os servidores da prefeitura também precisam do aumento, os daqui também precisam do reajuste, aumento, o que quiser dizer. Mas, assim, é a posição de cada um, esse aqui é o plenário, isso é que faz o debate dessa casa, é um concordando, outro discordando, isso é que faz, na hora do voto, cada um tem a sua opinião. A bancada da Independência, junto com o vereador Cie, vamos pegar 7 vereadores, pegar aí R$470, multiplicar por 7, vai dar aí quase R$3.500, e vamos cada mês, quem quiser também fazer parte desse consórcio aí, dessa ajuda às instituições, cada mês um vereador vai ser sorteado, onde ele vai apresentar uma instituição para receber, e aí o vereador vai lá e entrega naquela instituição esse recurso. Se o vereador se entender que ele quer comprar de cesta básica e fazer a distribuição, ele só apresenta a nota fiscal e aí faz a distribuição da cesta. Eu vou doar lá para o Vale do Amanhecer, que é a instituição que eu participo. Então, o Valdes vai no Manainha, vai outros, o Clésio vai no projeto Bom de Bola, Bom na Escola, e no Setor Nordeste, aonde ele quiser. A Simone pode ir nos Vicentinos. Aí cada um vai escolher a sua instituição. Eu acho que esse é o debate, esse é o interesse. Cada um abre mão daquilo que pode, né? Tem vereador aqui, o Con falou certo. Tem vereador que não sobra nada. Ele dá é tudo, já faz compromisso para o mês seguinte do salário. Então, assim, a gente é muito cobrado, né? Teve uma senhora que chegou no meu gabinete, pediu R$1.500 para comprar umas telhas. Eu nunca tinha visto ela na minminha vida. Aí descobri depois, ela já tinha ido de 5 gabinetes. Então, quer dizer, ela não foi eleitora minha, nem conhecia, nem sabia meu nome. Chegou lá, foi por acaso. Cadê o vereador? Cadê o vereador? Falei, a senhora me conhece da onde? Ela, não, nunca te vi, não. Mas eu estou precisando desse dinheiro aqui, você podia arrumar para mim? Falei, não, eu estou muito apertado, eu não estou dando conta de fazer esse tipo de contribuição. Mas acabou me levando R$100, mas eu dei de coração, foi para ajudar. Então, assim, isso aí é, se você vir na Câmara todo dia ter esses pedidos. Mas eu quero estar minha consciência tranquila, que se amanhã eu chegar lá no Jardim Bela Vista e alguém perguntar se eu aumentei o meu próprio salário, eu vou poder justificar, eu vou poder apresentar a minha justificativa, porque nós estamos cumprindo a lei. Foi importante o debate, foi importante a emenda, foi importante a fala do procurador. E aí é assim que nós fazemos esse plenário aqui. Meu voto é sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, eu acho muito delicado essa questão de vereador passar os 4 anos de mandato, por exemplo, promovendo assistencialismo com cestas básicas, com enxovais, etc. Essa é a minha opinião. Então, para mim, enquanto profissional, anteriormente, enquanto eu tinha o meu recurso, que hoje eu dedico a maior parte da psicologia, das minhas ações, no mandato, eu fiquei pensando assim, poxa vida, antes eu fazia esse tipo de assistencialismo para instituições. Enquanto vereador, eu preciso tomar cuidado com isso. E por sinal, já disse vários nãos. Esses dias até brinquei falando que eu já perdi alguns votos. Porque nem sempre a gente tem que ter essa prática, cada caso é um caso. E aí a gente acaba ajudando, né? Tem algumas instituições que eu já ajudo, claro. É muito mais prático, ninguém precisa saber, a cesta básica chega lá, não sabe que foi a vereadora Simone. E aí, quando eu voltei a minha visão para esse projeto, eu falei, não, gente, mas o salário do vereador já é bom. Os profissionais da Câmara precisam, sim. Mas o nosso, na minha opinião, respeito o que todo mundo falou, mas na minha opinião já está passado de bom. E aí, quando a bancada veio com a proposta do fundo, eu falei, ok. Entrei em acordo com a emenda da vereadora delegada Fernanda, porém, pelo visto, foi retirada, né? Mas concordo, sim, com o aumento dos servidores da casa. Não concordando, né, o fundo me deixa tranquila para continuar fazendo esse trabalho, e por isso eu voto sim no projeto.
Como voto, o vereador Joelson Truvão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar todos os servidores dessa casa, em nome da minha assessora Eliel, do meu chefe Gabriel Júnior. Parabéns, um pequeno aumento mínimo, mas que merecido. Eu sei que vocês merecem muito mais pelo serviço prestado dessa casa. Se não fosse você, essa casa não andaria, né? E eu já pesquisei várias câmaras aí em redor, tem funcionário que é mais que vocês, com a mesma função, né? Então eu quero aqui falar o seguinte, gente. A vereadora Roberta não mentiu, não. Ela falou do atendimento que ela tem aí e o marido dela. Hoje mesmo ela vai atender uma senhora que eu pedi para ela. Uma senhora cadeirante vai atender lá, ó. E ela não deveria nem atender. Falou, mas é concorrente, é vereador. Mas vai atender. E também é o vereador Mundinho, que eu sei do trabalho dele, do vereador Nema, as doações. Eu sei do seu trabalho, vereador. Sei do seu trabalho aí, do seu assistencialismo aí. Gente, como é que eu faço? Chega um cara da minha casa doente para comprar um remédio ou para levar em Goiânia ou Brasília, não tem dinheiro. Eu vou falar um não para ele? Jamais. Né? Eu sou assim, eu vou atender, vou continuar indo em Goiânia, em Brasília, se for possível, né? Vou ajudar a população. Todos sabem aqui, não estou aqui me promovendo, não preciso me promover, não. Deus sabe, o poderoso sabe o que eu faço. Aos olhos dele, nada é escondido. Eu não preciso prestar conta, não, eu preciso prestar conta com ele. Né? Então, todo mundo sabe aqui. Eu, em 2017, eu construí uma casa, né, vereador?
Vereador, o senhor daqui para Goiânia perdeu, foi um carro, vereador.
Um carro.
Eu sou testemunha.
Foi, construiu uma casa lá para a senhora, viúva, que não tem um filho. Não tem ninguém por ela, eu construí uma casa, gastei 8 mil do meu bolso. Não vou falar o nome dela aqui. Trabalhei lá por 40 dias de servente, porque o servente me cobrou 2.800. Então, fiz e vou fazer, como for preciso. Né? Que eu vou morrer, eu não vou levar nada. Né? Do jeito que eu vim, eu vou. Então, concordo. E o vereador C também, um vereador que ajuda muito a população, acompanhei bem antes de eu ser político, antes de ser político. E os demais vereadores, o Schneider, o Valdo, o Hélio de Iracia, a Roberta, a Dora Cátia, o Clésio, o doutor João, acredito também, a vereadora delegada também tem ajudado muito, como ela falou que já doou coisa a tonelada. Então, eu voto tranquilo. Meu voto é sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar os servidores da casa. Parabéns, vocês merecem. É ruim ficar por último, porque tudo já foi dito, né? Mas, assim, pelo muito que eu conheço de alguns aqui, essa mão que acolhe, principalmente essas pessoas mais necessitadas, nós sempre estamos aí tentando ajudar o próximo. Eu nunca quis falar das minhas ações nesse sentido e nunca vou falar. Não preciso, meu compromisso é com Cristo. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber e vice-versa. Assim, eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas, né? É algo que nós não esperávamos. Quero parabenizar a mesa diretora pela coragem de colocar isso em votação. E também não me envergonho, porque eu sei das minhas ações e sei que isso vai estender a mão, de fato, para quem precisa. Eu voto sim.
Como voto, vereador Valdson José?
Encaminhando meu voto, ratificando, gostaria muito que a recomposição, né, fosse votada de forma diferente, em projetos de lei diferentes. No entanto, eu não voto contra servidor público em hipótese nenhuma. Votei a favor da recomposição dos servidores do município, contra o aumento da alíquota da contribuição previdenciária neste momento, e também não seria diferente, né? Não voto contra também os servidores dessa casa. Aumento ou não, né? Recomposição do índice inflacionário. E até aproveitando a fala da nobre vereadora Kátia, é preciso que a gente avance mesmo e crie uma nova cultura, né? Um novo viés para agregar junto aos projetos sociais aqui no município de Formosa, né? E parabenizar a bancada da Independência também por essa criação do fundo, deixando claro que as portas estão abertas para quem desejar também contribuir e saber como vai funcionar. Então, em favor da valorização do servidor público, eu voto sim.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão?
Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Justificando o meu voto aqui, presidente, eu não sabia que tinha tanto funcionário, tantas pessoas boas aqui na casa, que nós fizemos um levantamento aqui, são 18 efetivos, 48 comissionados, e o Paulo Dutra carregou essa casa nas costas aqui uma época. São 67 funcionários, né? São 82 famílias, né, que necessitam desse reajustezinho pequenininho, e para eles é muito. É, com certeza eu não abro mão desse reajuste, porque vai me contribuir muito para mim ir no JK, para mim em Santa Rosa, para colocar uma gasolina, para poder ir em Goiânia, para ajudar alguma pessoa com cesta básica. Então, eu quero que o salário do vereador, eu ajudo, contribuo bastante, todo mundo aqui contribui, cada um tem seu direcionamento, certo? Sua ação social. É, Marquinhos, com respeito ao que você falou aí, eu vou pensar direitinho para a gente sentar, porque eu também tenho meus planos também próprios para ajudar as pessoas que vão lá atrás de mim, não aqui como no sacolão, no gabinete. O meu voto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins.
Boa tarde a todos, encaminhando meu voto. É, acredito eu que esse reajuste, essa recomposição, ela é válida, né? É pouco, eu acho pouco, mas ajuda muita gente, né? E como os demais falaram aí, que cada um tem sua pretensão de ajuda, esse reajuste vai ajudar o meu povo também, que esse salário aqui, vereador, ele é direcionado para as pessoas, para o meu povo. E eu realmente ajudo muita gente, né? Por isso, irei votar sim esse reajuste, viu?
Encaminhando meu voto, eu gostaria de parabenizar o vereador Marquinho, a vereadora Simone Ribeiro, o vereador Waldson, o vereador Dr. João Batista, a vereadora delegada Fernanda. E só para deixar um adendo aí para os senhores aí, o bairro do Abreu tem uma associação que tem todas as prestações de conta em dia. Nós temos lá notas fiscais, declaração de imposto de renda, nós temos contador que faz isso aí todos os meses, todo final de ano. Então, se vocês puderem mandar alguma coisa para lá, tá? Lá tem uma associação onde tem um trabalho social muito, muito especial. Para você ter uma ideia, eu não faço mais parte da associação, mas eu contribuo, assim como todos vocês também têm as suas contribuições. Eu também tenho as minhas contribuições para associações, né, para entidades carentes. E aí, agora, nesse ano aí, agora nessa época difícil dessa pandemia, a associação distribuiu mais de 300 cestas básicas. Né? E o bairro, viu, senhores? O bairro são todos os bairros da cidade, tá? Do bairro São Francisco, bairro Bela Vista, setor Nordeste, é porque é feito pelo próprio posto de saúde algumas indicações de pessoas carentes que precisam dessas cestas básicas. Então é feita uma avaliação por toda a associação de moradores. E lá tem à frente hoje o Lourão. Lourão hoje é o presidente da associação, né? Lourão fez parte dessa casa no mandato passado. Aqueles que conhecerem podem entrar em contato com ele, ou com o Toninho ali do BRB, aquele vigilante do BRB. E com certeza essas doações que foram feitas, em todos os sentidos, tá? Pode ser roupa, pode ser alimento, o que tiver à disposição dos senhores aí, que fazem parte desse trabalho aí voluntário, que podem contactar com eles, que a associação vai receber todas as doações de braços abertos, tá ok? Então, meu voto também, valorizando a categoria de profissional que nós temos, não somente nessa casa, mas valorizando também a do executivo, eu tenho que votar sim. Meu voto é sim, com toda certeza.
Obrigado, vereador, vereadores. Parabéns aos nossos funcionários, efetivo, comissionado. Parabéns a todos, né, pelo projeto. Sabemos que ano que vem, Marquinhos, teremos de novo essa missão. E não tem jeito. Assim, o parlamento é assim. Acho que válido é a discussão. Parabéns para todos aí. E que continuaremos assim. Importante é que a gente beneficie cada vez mais a população de Formosa. Só lembrando os vereadores que, como não está na pauta, porque teve um equívoco lá em cima, lá no gabinete, mas a secretária de turismo vem amanhã mesmo, tá? Desculpa, porque não, antes que alguém comente, né? Mas a secretária de turismo estará aqui amanhã, tá certo? Não foi colocado na pauta, mas ela virá, tá certo? Obrigado a todos. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada então essa sessão extraordinária. convidar todos para a sessão ordinária amanhã, 9 horas da manhã.
Presidente, a todos. Presidente, só fazer um comunicado aqui. Enquanto se presida na nossa sessão aqui, o diretor, o reitor da IFG Formosa, o Tiago Gonçalves. Obrigado aí pela presença, Tiago.
Valeu.